Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E eu vou começar com a primeira pergunta, né, que a pergunta é sobre o processo de desdobramento para o corpo mental. E antes de responder isso, deixa eu dizer para você uma coisa. É importante que a gente saiba que qualquer atividade espiritual que nós vamos fazer, ela demanda esforço, né? Não é assim, quero aprender tal coisa e você só aprende aquilo. Quando nós estamos falando de projeção astral e projeção em corpo mental, existe muita coisa em volta para a gente aprender, tá certo? Então não fica pensando que é só chegar lá, aprender uma técnica de projeção astral e o resto fica de graça. Não fica assim, né? Quando você tem uma experiência de projeção astral, é uma experiência em um outro ambiente, né? Um ambiente energético mais sutil, né? Com várias características que precisam ser aprendidas. E como foi colocado aqui, olha, processo de desdobramento para o corpo mental. Diz assim: Olá, Moisés, gostaria de saber se pode explicar detalhadamente o processo de desdobramento do corpo astral para o corpo mental. Como é feito o processo em corpo astral para que o mesmo entre em catalepsia e a consciência possa transitar para o veículo mental? Agradeço muitíssimo por tudo, um abraço. Nós é que agradecemos, né, pela sua participação, né? As pessoas, quando fazem perguntas, essas perguntas acabam esclarecendo várias pessoas, né? Várias pessoas que gostam do assunto estão interessadas, né? Olha, primeiro, deixa eu explicar como funciona o processo de desdobramento no corpo astral, né? Senão a gente vai lá para o corpo mental e quem estiver ouvindo não vai entender nada. A questão toda é que a projeção astral já é um passo bastante sofisticado, né? Porque para você conseguir uma projeção astral com lucidez, tem alguns itens que precisam ser cumpridos e a gente tem que saber, né? Esse trabalho de projeção astral, no curso de projeção astral, as pessoas vão entender muito bem. Eu falo sobre as energias, sobre clarividência, sobre chakras, sobre o processo evolutivo, sobre os veículos de manifestação da consciência, né? Sobre o corpo astral. Aí você vai ficando familiarizado com essa experiência, que é uma experiência bastante rica e que também permite a todos nós ter uma visão muito diferente de tudo aquilo que nós já vivemos nas várias vidas. A projeção astral, na verdade, é uma ferramenta maravilhosa de autodescobrimento, de não terceirização da espiritualidade da nossa vida, né? Porque você começa a enxergar tudo de uma forma muito mais clara. Mas a projeção astral, assim como a projeção mental, ela determina, a necessidade de alguns conhecimentos. Então, vamos primeiro dizer quais são os veículos de manifestação para você entender, né? A nossa consciência, ela é uma organização energética, tá? Ela se manifesta nos seguintes veículos: no corpo físico, que é esse que eu estou usando agora, no corpo astral, que muitas pessoas chamam de espírito, né? Ou de perispírito. Tem vários nomes, tem mais de 100 nomes, né? E o corpo mental, que também é um veículo de manifestação da consciência. Então, corpo físico, corpo astral e corpo mental são veículos de manifestação da consciência. Existem outros corpos entre eles, mas que não portam consciência, tá? Tem muitos níveis de veículos, né? Ok. Como é que você vai transitar do corpo físico para o corpo astral? Para que a consciência passe para um novo veículo, precisa que o veículo em que ela está fique desabilitado, tá? Então, quando você desabilita o corpo físico através do sono, ela transita imediatamente em busca de um veículo em que ela possa se manifestar. Aí ela vai para o corpo astral. Se você desabilitar o corpo astral, ela transita para o corpo mental, né? Mas vamos entender uma coisa. Como é que você desabilita o corpo físico. Você vai desabilitá-lo com sono, né? Se você conseguir produzir um relaxamento bem adequado, né? Através de uma respiração, de um exercício, o corpo descansa, desabilita, para de funcionar e a consciência sai do corpo físico e transita para o corpo astral, no qual ela vai se manifestar. Essa manifestação é uma manifestação que às vezes é bem lúcida, bem clara, né? Outras vezes ela é muito fragmentada, através de sonhos, devaneios oníricos e tudo mais. O que ocorre mais é essa projeção fragmentada, né? É uma projeção que não você, na verdade, você fica um bolo, né? Que a gente fala, nossa, eu sonhei com tal coisa, e às vezes o sonho era mais nítido, mas é sempre muito sem condições de a gente aproveitar, né? Uma projeção lúcida é quando a gente tem o controle total. Para que você saia do corpo astral para o corpo mental, você precisa desabilitar o corpo astral. E esse corpo astral, para ser desabilitado, nós precisamos criar um movimento de expansão maior do que as energias que ele processa. Isso, normalmente, as pessoas podem conseguir através de pensamentos universais, onde, para que ele suba para uma condição de chakra coronário, e aí ele vai automaticamente transitar para o corpo mental. Mas existem várias técnicas, né? Então, a desabilitação do corpo astral pode ser feita através de pensamentos universais, como amor, fraternidade. Você começa a meditar sobre isso, estando em corpo astral, imediatamente você passa para o corpo mental, né? Vai falar, nossa, mas é complicado. Não é tão complicado, mas será muito bem explicado com todos os detalhes do curso de projeção astral que eu vou realizar também, que está sendo preparado, né? Mas por enquanto, você está querendo um desdobramento para o corpo mental, né? Faz primeiro do corpo astral com toda a lucidez. Tenta atingir os 100% de lucidez. Quando você conseguir fazer isso, aí você pode dar o próximo passo para a projeção em corpo mental. Porque não é muito fácil a gente conseguir projeções astrais com lucidez alta. Nosso nível de lucidez é 60%, 70%. O tempo que a gente consegue ficar fora do corpo é 1 minuto, 2, 3 e retorna. E já é uma coisa absolutamente fantástica. Mas eu concordo e acredito que o esforço vale a pena para que você realize primeiro uma projeção em corpo astral, né, de um nível muito bom, porque aí você muda a tua vida, muda o teu comportamento e vai enxergar com mais tranquilidade esse processo que eu estou falando, né, de pensamentos universais, onde você pode utilizá-los como uma técnica, né, para a projeção em corpo mental. Aí vamos continuar o nosso trabalho aqui, né? Nossa, tem muita pergunta. Deixa eu ver aqui. A pessoa pergunta uma coisa que é assim: se existe uma outra manifestação minha encarnada, né? Essas perguntas normalmente são perguntas muito delicadas, né? São perguntas que a gente faz e elas têm um impacto muito grande quando a gente responde. Mas eu posso te dizer o seguinte: quando você vai adquirindo cada vez mais consciência, ou seja, vai subindo a tua consciência para o chakra coronário, vai percebendo as possibilidades de usar outros veículos, né? Eu tenho uma experiência maravilhosa, né, que foi uma experiência que eu já relatei com a minha própria mãe. A minha mãe, ela fez parte da minha vida de uma forma muito, muito marcante, muito maravilhosa, né? E é interessante, né, porque eu conversava muito com ela e eu sei que os meus irmãos não tinham noção do que era ela, do que ela era, né? Não tinham, porque não falavam muito com ela. E ela ligava para mim todos os dias às 11 horas, né? Sempre ligava para saber como eu estava, a gente ficava conversando, às vezes, meia hora, 40 minutos ou mais, né? E era sempre muito divertido isso. Mas nós falávamos sobre vários assuntos, né? E quando você faz uma pergunta dessa, isso me recorda o fato de quando eu tinha. Já contei isso, tá? Já contei, vou repetir. Lá pelos 17 anos, mais ou menos, quando estava na minha adolescência, e ela disse que nós nos encontraríamos um dia no número 84. Eu falei para ela, mas mãe, o número 84 é aqui, a gente mora na rua ali do 84. Ela falou, eu não estou me referindo a este número, né? Nós vamos nos encontrar no número 84. E aí, eu tive que passar por várias experiências espirituais na minha vida, aprender muita coisa, me esforçar muito. Reconheço que aprendi muita coisa com ela sobre espiritualidade. Aprendi muita coisa através das projeções astrais lúcidas que me ajudaram muito, né? E sei que o nosso caminho é um caminho de esforço, e é só um caminho. Mas um dia, quando eu estava em um determinado lugar, o qual eu já me referi, eu encontrei com ela depois de ela já ter falecido, né? Porque ela me disse, e eu coloco isso em vídeo, né? Que nós temos a consciência apenas de um veículo e só utilizamos um corpo porque nós não sabemos nada sobre a espiritualidade, né? Quando a gente conhece realmente a espiritualidade, o nosso nível de consciência e entendimento da vida fica muito diferente. E você vai perceber a utilização de tudo que você faz nessa vida, que é bastante amplo e é muito além daquelas coisas quadradinhas que nós aprendemos, né? Porque nós aprendemos tudo assim, ó. É tudo pequenininho, né? Então você reencarna, aí a gente dá tempo de reencarnação. Você vai numa filosofia, numa seita, ele fala assim, olha, vocês reencarnam de tanto em tanto tempo. Essa é a média de reencarnação. Ninguém leva em consideração que nós reencarnamos individualmente e cada um tem a sua história, cada um nasce no seu lugar, cada um constitui um nível de evolução. Tem centenas de variáveis, tem milhares de pessoas nesse planeta, bilhões, e todos esses bilhões são bilhões de variáveis, né? E cada um tem mais não sei quantas variáveis na sua existência, na sua história, nos seus relacionamentos, no seu aprendizado e tudo mais, né? Bom, de qualquer forma, o que aconteceu, que para mim foi bem marcante, foi eu descobrir que havia possibilidade, sim, de nós utilizarmos mais de um veículo quando a gente consegue um nível de evolução maior. Mas isso só vai acontecer se houver uma dedicação absoluta ao conhecimento e à independência com relação à nossa parte emocional e espiritual. Coisa que só o conhecimento pode nos conduzir, né? Então é importante que a gente tenha a noção da espiritualidade, mas uma espiritualidade questionadora, uma espiritualidade que não é consolativa, né? Que ninguém fica ali submisso. É uma espiritualidade para cima, para a luz, para a verdade, para as coisas dinâmicas, para a construção. Aí sim, isso é muito bom, tá? Então, é possível se ter vários veículos, sim, né? Pode ter certeza, mas sempre existe um veículo master quando você tem várias reencarnações na Terra, tá? Existe uma reencarnação que é a principal e que estabiliza todas as outras. Quando esse corpo físico reencarnatório precisa deixar a Terra, aliás, ele é mantido por mais tempo do que os outros, tá? Mas quando ele precisa deixar a Terra, a consciência transita para um outro veículo físico, né, que já está aqui na Terra também, e desse corpo ela passa a administrar todo o trabalho que ela vinha fazendo. Demanda conhecimento, claro, mas não tem nada de segredos e misticismos. Ninguém é melhor por fazer isso, tá? Nós temos que entender que o fato de a gente conseguir realizar projeções astrais lúcidas é apenas resultado de trabalho e de um trabalho com o qual a gente não tem que ficar se preocupando em ter poder, mas sim em realizar as coisas que são necessárias para que todos sejam felizes, né? Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Olha, as pessoas colocam algumas questões aqui que eu acho que são importantes, né? Porque uma pessoa diz o seguinte, que ela vem acompanhando os vídeos há bastante tempo, o nosso trabalho, né? Essa pessoa em busca de elevação espiritual, de mais conhecimento, ela conheceu, deixa eu ver aqui, ela conheceu Sukil, acho que é Sukil que fala, Mahikarya, uma arte secreta que foi revelada em 1959 no Japão, que tem como intuito fazer os seres humanos retornarem à verdadeira natureza de filhos de Deus. Como o Senhor tem uma missão muito nobre na Terra, que é de trazer o entendimento da verdadeira ciência e espiritualidade para nós, acho que eu não estaria cumprindo meu papel de filho de Deus se não fizesse essa pergunta para o Senhor. Está falando de mim, né? Acho que seria muito válido se pudesse dar uma pesquisada a respeito. Existe o site oficial no Brasil da Sukil, né? Mahikarya. Sukil significa leis e Mahikarya, luz verdadeira, né? Gostaria de convidá-lo para ir a alguma sede próxima para conhecer essa bênção de Deus que nos presenteou, nesse momento tão importante que estamos vivendo na humanidade. Essa é a minha forma de agradecer por todos os vídeos que tive a oportunidade de assistir e que contribuíram imensamente e continuam contribuindo para o meu despertar espiritual. Muito obrigado e forte abraço. Eu te agradeço imensamente por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei, na minha busca, assim como você, andando em todos os lugares. Então, eu fui na Ordem Rosa Cruz, fui no Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, participei da Eubiose, participei da Igreja Messiânica Mundial, participei do Espiritismo, tive em centros de Umbanda, em centros de Quibanda, olha, União do Vegetal, estive na Seichonoye, na Arte Mahikarya, eu estive em todos esses lugares, porque eu acho que são lugares que têm a intenção de trazer para nós orientação e luz, não é a luz, é a orientação para o nosso caminho. Então eu te agradeço imensamente, eu já passei por lá, acho um lugar maravilhoso, né? E todos esses lugares que eu citei são lugares que eu acho que as pessoas têm que conhecer, né? Então, é importante que a gente conheça para poder até não só aprender alguma coisa, como dar a informação do que foi aprendido para outras pessoas, né? Isso é fundamental para a nossa vida, né? Porque a gente acha que o nosso caminho é o melhor. Mas não, tem vários caminhos. E depende muito da pessoa, como ela vê tudo, né? Eu vejo que alguns caminhos são ideais para você e outros não, né? Olha, eu pratiquei Tai Chi Chuan, pratiquei Aikido, eu gosto muito de Aikido, né? Porque não tem combate, não tem nada, é muito mais um trabalho físico com energia, né? Na época que o mestre Kim, do Taekwondo, estava em São Paulo, eu não sei se ele está mais entre nós, mas eu era muito jovem. Eu sei que eu estive com ele, era ali na região da Brigadeiro Luiz Antônio, né? Ele tinha uma academia, eu lembro de ter ido lá, conversado com ele, e me envolvido com esse tipo de coisa também, porque eu achava muito bacana. Estudei judô, olha que coisa interessante, né? A gente vai fazendo um monte de coisa, né? Depois estudei karatê-do por um tempo, mas isso era bem jovem, né? Isso hoje em dia nem dá, né? Hoje em dia eu faço minhas caminhadas, procuro estudar, ler um pouco mais, aprender com todas as experiências que eu tenho e tentar levar para as pessoas com todo o amor que eu puder conter no meu coração, aquilo que faz bem para todos nós, né? E o que faz bem para todos nós é uma organização interna, é o carinho, é o afeto, é a busca das coisas mais elevadas. Buscar coisas negativas, coisas que aprisionam, coisas que nos deixam dependentes, de verdade, não é o caminho. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e nós nos encontramos na próxima semana.